continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando o programa Escala Brasileira na Rádio Senado. Antenor Bogeia é o convidado da edição de hoje. Antenor, um contato para os ouvintes que queiram debater com você, que queiram conversar sobre tua obra, tenham curiosidades a teu respeito, um e-mail ou um telefone.
Olha, meu e-mail é Antenor Bogeia, tudo junto, Bogeia, B-O-G-E-A, Antenor Bogeia, @terra.com.br.
Lembrando que não tem acento, né?
antenorbogeia@terra.com.br. Com o maior prazer. Eu tenho um site também, que é www.antenorbogeia.com, onde há informações sobre minha música, sobre o trabalho.
Bacana. A gente fala a respeito da visibilidade aqui no programa que a música brasileira tem no exterior. Então, assim, uma coisa que a gente tem curiosidade, vou dizer até eu, porque não posso, né, endossar em nome dos ouvintes, dizer que é o ouvinte que tem, mas como é que a Grécia vê a música brasileira? Como é que ela absorve? Tem fruição? Eles conhecem bem?
Tem. A música brasileira, até pouco tempo, era muito pouco conhecida na Grécia. Quer dizer, havia um outro cantor que via França, ou via Estados Unidos, algum compositor que chegava à Grécia. Os gregos são fanáticos por música. Adoram música grega. Gostam de outras coisas, mas 90% das rádios gregas só tocam música grega.
Olha só como é que é. 90% das rádios só tocam
grega,
música
só tocam grega. Música grega. Eles gostam, eles são fanáticos por música, né? E é uma coisa exemplar. Eles têm grandes compositores maravilhosos que a gente no Brasil nunca nem ouviu falar.
Por exemplo,
há um compositor chamado Nikos Platíraros. É um compositor de uns 40 e poucos anos, jovem. Viveu um tempo na Alemanha, fazia música para filme. Tem tanta música bonita esse moço, viu? Tem outro, Hasidax, esse era mais conhecido, né? Tem o Theodorakis.
Theodorakis
é para a Grécia, como Tom Jobim para o Brasil. Para que vocês identifiquem melhor, Theodorakis fez a música do filme Zorba o Grego, por exemplo. E fez outras músicas de tantos filmes que vocês já viram, mas não ligaram, não conhecem o nome.
Então, para a gente fazer o dever de casa, para ir lá conhecer isso aí, o Hasidax.
Hasidax.
E Nikos.
Nikos Platíraros. Platíraros. Theodorakis, Nick Theodorakis, esse é muito conhecido.
Já é mais conhecido.
Bom, e há outros compositores menos, menos badalados, mas que têm músicas bonitas também. E que é interessante, eu fiquei muito surpreso com a qualidade da boa música que existe na Grécia. Que as pessoas pensam, só Zorba o Grego, só esse tipo de música assim, para dançar. Não é só isso, há outras coisas. O grego é muito dramático e muito acessível. E eu, para meu próximo CD, eu tenho a intenção de gravar duas músicas gregas com adaptações da letra feitas em português, que eu escrevi quando a gente estava lá ainda na Grécia, né? Bom, você me perguntou sobre música brasileira na Grécia. Eu estive servindo na embaixada nossa durante 5 anos em Atenas. Tive a oportunidade de organizar muitos eventos, levar muitos músicos brasileiros à Grécia, e de organizar eventos com rádios, participar de programas de rádio, televisão, difundir a música brasileira. E o fato de eu ser diplomata, eu tinha muitas portas abertas para isso. E o fato de ser músico também me abriu outras portas. Então houve uma coincidência de interesses, de você divulgar o Brasil. Enfim, eu fui muito feliz nesse ponto. O Gilberto Gil esteve uma vez na Grécia, no período que eu estava lá. O Caetano Veloso também esteve, e a Miúcha, e outros, Mariana de Moraes. Eu consegui também levar outras pessoas menos conhecidas, mas que foram trabalhar e divulgar o Brasil. Isso me deixa muito contente.
E foi um sucesso esse...
Claro, em lugares de prestígio, com boa, digamos, difusão, boa divulgação na imprensa, na televisão. Enfim, há um lugar para a música brasileira na Grécia. Um trabalho precisa ser continuado, não é?
Bom, era aí que eu queria chegar, porque nós temos uma questão que precisa ser entendida, que a cultura, ela existe a economia criativa.
Uhum.
Cultura também é negócio. Cultura, está aí os Estados Unidos para dizer,
claro.
Gera muito dinheiro.
Poxa, né? Você tem de filmes que entram dentro da cultura, música, né? Bom, vamos lá.
E como é que você vê? Você acha que isso tem que ter o balcão mesmo e vamos vender?
Eu acho o seguinte, em países como os Estados Unidos, que já tem uma força tão grande, tem um poder tão grande através de cinema, teatro, música, tudo isso, as coisas fluem naturalmente, não é? Mas em países que não têm essa penetração ainda no mundo, como o Brasil, eu acho que o governo tem uma responsabilidade nisso, de ajudar, de patrocinar, de incentivar.
Claro que não é uma coisa permanente, depois que a coisa anda sozinha.
Andar sozinha.
Hoje, por exemplo, na França, a música brasileira, ela é... Meu Deus, é... Eu já entrevistei de gente aqui que mora na França, que vai lá tocar, ou mora na Holanda e dá um pulinho na França para fazer show. Né? Artistas que, às vezes, não vêm mais para o Brasil, já ficam lá.
Você tem dezenas de artistas. Há uma cantora brasileira que mora na França, chamada Mônica Passos, que é exuberante. As pessoas no Brasil não conhecem Mônica Passos. Eu diria que a Mônica é uma das três maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Você gosta de Elis Regina? Você vai amar Mônica Passos. Né? A Mônica é uma mulher de... Acho que ela é de Ribeirão Preto. Está há dezenas de anos na França, casou-se por lá. É uma mulher forte, né? Parece uma figura assim, do Fellini. Né? Ela em cena, parece que ela tem 30 quilos, tão leve, né? Ela dança, ela canta, interpreta Milton Nascimento como quase ninguém. A versão de Encontros e Despedidas da Mônica Passos é uma coisa de você chorar.
Olha, né? Só.
Então, a França é um país que sempre foi muito aberto aos estrangeiros, né? Você vê que ali, Chagall, na pintura, né? Picasso, toda essa gente que vai para a França, na música, né? Esses cantores famosos que nasceram em outros lugares, mas foram difundidos pela França, como Johnny Hallyday, né? Por exemplo, né? E são tantos.
Né? É um sentido cosmopolita da, claro, da sociedade, da cultura, né? E eles não desvalorizam com isso o que é deles, ao contrário, eles têm...
Eles prestigiam o que vem de fora e que tem valor, isso é importante.
Porque eles têm critério para prestigiar o que é bom.
Claro, claro. Tem critério, poder e tem dinheiro. Eles investem na cultura, investem na música.
A próxima música vai ser?
Olha, nós podemos, do disco Renétua, encontrar... Há uma música portuguesa chamada Um Homem na Cidade, que era um fado, mas esse fado eu transformei numa bossa nova. E o resultado me parece bastante agradável, né? Um Homem na Cidade, de Ari dos Santos, José Luiz Tinoco. Agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança. De quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua dessa lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua que deságua no rocio.
da cidade, que manhã cedo acorda e canta. E por amar a liberdade, com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho a manhã como uma flor. À beira mágoa desfolhada, um mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo, perfumada com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem.
O programa Escala Brasileira com o Antenor Bogeia já está chegando ao fim. Antenor, para finalizar o programa de hoje, quais são os teus projetos aí?
Olha, eu saí do meu sexto CD, que foi lançado ano passado na Grécia e no Chipre. Eu estou projetando algo próximo ano, em que eu faça algumas composições e use também composições francesas e gregas com letras adaptadas por mim em português. Então esse é o projeto em termos disso. Em termos de apresentações, eu pretendo fazer shows em Brasília e em alguns lugares do Brasil, quando houver oportunidade. Tenho um convite da Itamara Curax, que é uma cantora que eu admiro, acho uma das maravilhosas cantoras do Brasil, para fazermos alguma coisa juntos no Brasil e no exterior.
Mas, de qualquer forma, você vai tá trabalhando ainda esse disco mais recente, né?
Ah, sim, sim. Esse disco eu tenho que trabalhar porque, como eu disse a você no início, há um disco feito no Brasil, que é o Peregrino, mas meus outros 5 discos foram todos feitos no exterior, lançados no exterior, comercializados no exterior. Eles não existem no Brasil. Então eu queria fazer um resumo desses 5 discos feitos fora e tirar algumas músicas e apresentar um disco.
Claro.
Disso. E, independentemente desses discos, fazer o outro disco de que eu falei há pouco.
Claro.
Com as músicas gregas e francesas.
Muito bem, então eu peço a você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas. Eu quero lembrar você que não é só em Brasília que essa entrevista está sendo ouvida, mas também em 9 capitais, né? Mas Norte, Nordeste, Centro-Oeste.
Fico muito feliz, agradeço ao Cebildes, a você por seu convite, e espero que a Rádio Senado continue divulgando a boa música brasileira, divulgando as boas coisas da nossa cultura, porque uma rádio de um Senado, né, de um país, do Senado Federal, deve tratar das questões políticas e programas políticos, mas deve também manter permanentemente um contato com o público, apresentando os valores da sua música, por exemplo.
Muito obrigado, Antenor Bogé, pelo que você fez, faz e vai fazer pela cultura brasileira. Obrigado em nome dos ouvintes.
Obrigado a você também. Obrigado a todos.
E a gente fica por aqui ouvindo a última. O que, que vai ser?
A Valsa da Dor, que é uma música, uma valsa maravilhosa, Villa-Lobos, para o qual eu escrevi um texto, que é a história de um rapaz que se apaixona e um deus lá no monte, no Olimpo, um deus dos deuses gregos, né? Fica despeitado, né? Porque vê aquele mortal apaixonado, com os olhos brilhando, então vai vingar-se do rapaz, que não queria, que os mortais não podem se apaixonar assim, não podem amar tanto, né? Então rasga o coração, mata o amor do rapaz e é a valsa da dor.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.